As eleições na Alemanha, a Assembleia Geral da ONU e ainda uma canção. E depois de Angela Merkel, vai a Alemanha mudar de rumo? O essencial das eleições alemãs deste domingo, com o correspondente da TSF, Joana Sousa Dias, em estúdio, a investigadora Patrícia Deinhardt, do IPRI, Instituto de Relações Internacionais, especialista em política alemã. Os discursos principais na Assembleia Geral das Nações Unidas, Boris Johnson, Maduro, Marcelo Rebelo de Sousa e Joe Biden, totalmente alinhado com António Guterres numa sessão do debate geral anual, marcada por algumas ausências, como Xi Jinping, Vladimir Putin ou Emmanuel Macron, a que não será alheio o AUKUS, o acordo entre a Austrália, Reino Unido e Estados Unidos para uma espécie de policiamento dos mares do sul da China. É o estado do sítio na TSF que vai ter a grândola Vila Morena e quem tornou a canção do José Afonso símbolo de uma revolução num êxito televisivo global. Uma casa de papel, vou perguntar à cantora Cecília Krull se faz sentido a grândola num contexto de muito sangue e violência.
Grândola Vila Morena, terra da fraternidade.
As eleições são este domingo e ninguém deve ter uma maioria clara. O próximo ou próxima chanceler, tudo indica que será um homem. É provável que vá ter cerca de 25% dos votos, não muito mais do que isso, provavelmente até menos. Há 40% de eleitores indecisos, portanto tudo pode acontecer, embora as sondagens mais recentes apontem para uma vitória do SPD, os sociais-democratas de centro-esquerda, colocando assim um ponto de viragem na política alemã dominada em boa medida nos últimos 16 anos pela CDU, o Partido Democrata Cristão de Angela Merkel, mas será apenas uma pequena mudança, o SPD tem feito parte do governo nos últimos anos, os alemães podem votar por correspondência sem precisar de qualquer justificação, estima-se que metade dos eleitores votem por essa via, especialmente por causa da pandemia, em 2017 o voto por correspondência foi de 28,6%. As urnas abrem às 8 horas, 7 em Portugal Continental e na Madeira, fecham às 6 da tarde, 5 em Portugal. Atualmente os partidos representados no Bundestag são a União Democrata Cristã, a CDU, e a União Social Cristã, a CSU, que formam uma bancada única, o Partido Social Democrata Alemão, SPD, o Partido Verde, a Esquerda, Die Linke, o Partido Liberal Democrata, FDP, e a Alternativa para a Alemanha, AfD, Partido de Extrema-Direita. 10 cadeiras no Bundestag pertencem atualmente a deputados sem partido. O chanceler federal da Alemanha é eleito pelo Bundestag, formado pelo resultado da votação popular, ou seja, por meio de uma eleição indireta. Alguns partidos indicam candidatos a chanceler no início da campanha eleitoral, mas no fundo apenas antecipam ao eleitor quem vão submeter à votação no Bundestag, no Parlamento Federal, caso liderem uma coligação de governo, ou seja, em princípio será uma indicação do SPD ou da CDU ou dos Verdes, de acordo com o que as sondagens têm revelado. 3 partidos ou alianças de partidos indicaram candidatos oficiais para suceder a Merkel. A CDU e a CSU apresentaram o líder da CDU, Armin Laschet, enquanto o atual Ministro das Finanças e Vice-Chanceler, Olaf Scholz, é o nome do SPD, e o Partido Verde nomeou Annalena Baerbock. Esta é a primeira vez que o Partido Verde indica um nome para a Chancelaria Federal. As sondagens dizem que quem lidera o SPD, com Olaf Scholz, nas últimas sondagens surgem com cerca de 25%, enquanto os conservadores de Armin Laschet obtêm entre 20% e 22%, um dos piores resultados dos democratas cristãos em sondagens. Já os Verdes, de Annalena Baerbock, estão em terceiro, com 16%, depois de um recorde há menos de meio ano, que os colocava na liderança com 30% das intenções de voto. Perderam cerca de metade desde então. Já vamos à análise. Para já, vamos ouvir a correspondente da TSF em Berlim, Joana Sousa Dias.
Das ist ein Stuhl. Darauf sitzen ist einfach. Aber kaum jemand ist diesem Stuhl gewachsen.
O recente anúncio mostra uma cadeira vazia. Parece só uma cadeira, mas nela pode vir a sentar-se o futuro da Alemanha. É o apelo do SPD para a grande fatia de indecisos. Um em cada 4 alemães ainda não sabe em quem votar. E aqueles que sabem parecem querer dar a vitória ao partido de Olaf Scholz, vice-chanceler e ministro das Finanças, que, ao contrário das expectativas, conseguiu dar a volta às sondagens.
Temos a percepção de uma campanha muitíssimo disputada, muitíssimo renhida e marcada, sobretudo, por aquilo que se tende a interpretar, e possivelmente bem, como o final de uma era.
Francisco Ribeiro de Menezes, embaixador de Portugal na Alemanha, antecipa uma onda de efeitos por toda a União Europeia com a saída de Angela Merkel e a entrada de um novo governo. Ainda que durante a campanha a política externa tenha ficado de fora, temas internos, como as alterações climáticas, a pandemia de Covid-19 ou a digitalização, têm eco nos países europeus.
É típico das campanhas eleitorais que a agenda externa, a agenda europeia, ocupem normalmente uma posição mais secundária. Contudo, e esta é a diferença importante, é que tudo aquilo que é decidido ou discutido a nível interno na Alemanha tem reverberação, tem repercussões no exterior. E isso torna-se muito mais evidente se formos analisar temas concretos da maior importância, como a transição climática, a transição energética, o modelo industrial para o futuro, o debate sobre a cláusula travão constitucional aqui na Alemanha, as suas implicações para a Europa, o debate interno sobre migrações e asilo. Todas estas coisas, todos estes temas, todos estes dossiers têm reverberação externa.
Joan Weizig, que pode vir a ser o primeiro refugiado a conseguir um lugar no Bundestag, tem precisamente o objetivo de continuar a dar protagonismo à questão das migrações. A concorrer pelo partido Die Linke, a esquerda, o iraniano de 30 anos quer servir como incentivo à participação política.
Tenho dois objetivos no Bundestag. Defendo uma política de refugiados humanitária, o que implica que os refugiados sejam resgatados e ajudados. Uma política que evite as causas da migração, não a migração em si. Isso é algo que defendo. Idealmente, o Parlamento deve representar toda a sociedade, algo que, infelizmente, não está a acontecer na Alemanha. Temos muito poucas mulheres, poucas pessoas com antecedentes migratórios, e os refugiados não estão representados de forma nenhuma. Nesse sentido, com a minha candidatura, tenho encorajado as pessoas, especialmente com estes antecedentes, a terem coragem de entrar na política, a lutarem e a se envolverem.
Dentre os principais partidos, Annalena Baerbock dos Verdes é a mais jovem mulher candidata, o que, de acordo com os especialistas, tem sido uma das causas para as campanhas de desinformação de que tem sido alvo. Partiu para a corrida como uma estrela, mas acabou por vir a perder o brilho, ocupando agora o terceiro lugar nas sondagens. Coralí Pring vota pela primeira vez nestas eleições e escolhe os Verdes. É uma das muitas cidadãs britânicas que, por causa do Brexit, conseguiu obter dupla nacionalidade. Participar na política do país que a acolheu é fundamental.
I can't see that.
Se o escolhido for Laschet ou a CDU, presumo que não haja grande intenção de tornar a relação com o Reino Unido difícil ou controversa. Se for uma coligação mais de esquerda, por exemplo, com os Verdes, talvez seja mais desafiador para o Reino Unido tentar atenuar certas regulamentações. Mas acho, sinceramente, que se ultrapassou a questão do Brexit, isso não é um problema, pelo menos por agora.
Uma coligação de esquerda é uma das possibilidades, com Olaf Scholz a não rejeitar negociações com o partido Die Linke. Armin Laschet, candidato da CDU, que tem perdido pontos ao longo da corrida e surge agora em segundo lugar, já recusou alianças com partidos extremistas, sejam eles de esquerda ou direita. Resta agora saber qual vai ser o partido eleito no domingo, como está a da Alemanha a ter votado por correio.
Temos de considerar que esta campanha foi pouco usual, porque é expectável um alto número de votações por correio. Por isso, o processo de votação já começou há muito. Isto dificultou muito a vida aos partidos e à forma como se dirigiram aos eleitores. Por um lado, sabemos que há um aumento no número de indecisos que normalmente só escolhem em quem votar no último momento. Com o voto por correio, o último momento não são os últimos 3 dias antes do dia das eleições, mas sim um período de 6 semanas.
Para o politólogo alemão Edgar Granda, o processo eleitoral já começou há semanas e vai prolongar-se durante as negociações para formar uma coligação. Negociações que podem durar dias, semanas ou até meses.
Um trabalho do correspondente da TSF na Alemanha, Joana Sousa Dias. Um eventual vencedor da eleição deste domingo deve ser obrigado a negociar uma coligação para poder governar. Entre as coligações tidas como mais prováveis estão um governo de esquerda, entre SPD, Partido Verde e Die Linke, e a esquerda, e uma coligação entre SPD, Partido Verde e Partido Liberal. Mas não está posta de parte uma outra coligação liderada pela CDU. A questão ambiental tem dominado a campanha. A Alemanha quer atingir a neutralidade carbónica até 2045, em relação à emissão de gases de efeito de estufa, 5 anos antes da meta comum à União Europeia. Como reconverter a poluente indústria automóvel alemã e o sistema de transportes? Que impacto isso vai ter na economia? Os verdes querem acabar com os combustíveis fósseis nas fábricas até 2030, 8 anos antes da meta atual. A AfD, partido da extrema-direita, rejeita o consenso científico sobre as alterações climáticas e não apresenta uma proposta nesta área. Outro tema forte é o impacto económico da pandemia. CDU e os liberais rejeitam aumentos de impostos para suportar os encargos sociais acrescidos com a pandemia. Os liberais prometem mesmo reduções fiscais. Já o SPD e os verdes dizem que querem dar benefícios fiscais às pequenas empresas, mas também reintroduzir um imposto sobre as grandes fortunas. Olaf Scholz, o candidato do SPD, a chanceler, atualmente vice-chanceler do governo de coligação e ministro de Finanças, como já disse, quer melhorar os rendimentos dos que mais precisam e aumentar os impostos mais ricos em 1%.
Quem perdeu rendimentos e recebe menos hoje tem de ser mais bem pago. Teremos melhor salário mínimo, 12 euros à hora e reformas estáveis. É o que vai acontecer se votarem no Partido Social Democrata.
Já o candidato da CDU, com 20% das sondagens, promete liberdade, menos peso do Estado.
Podem acreditar em mim. Vou acabar com a burocracia. Não vou obrigá-los, vou dar-lhes liberdade. Não sou a pessoa para dizer o que devem pensar ou falar ou como devem viver.
E ainda sonha com uma maioria.
Precisamos obter uma maioria para manter a estabilidade do país.
O ministro-presidente da Renânia do Norte-Vestfália é o escolhido dos democratas cristãos para manterem o partido de Merkel na chefia do governo federal. Já a candidata dos Verdes, Annalena Baerbock, reivindica para si o estatuto da única capaz de uma verdadeira mudança.
Quanto ao futuro, falemos sobre as próximas eleições e o próximo governo federal. Para isso, temos de abandonar o carvão mais cedo, muito antes de 2038.
Domingo à noite, em princípio, vamos saber quem vai ocupar o gabinete de Merkel no número 1 da rua Willy Brandt, em Berlim. Agradeço a presença em estúdio de Patrícia Danhardt, investigadora do Instituto de Português e Relações Internacionais. Patrícia, o que é que podemos esperar desta eleição?
Incerteza até o último momento, porque há 40% do eleitorado ainda incerto em quem que vai votar e, portanto, há a possibilidade de fazer previsões relativamente a parece-me 4 possíveis coligações, mas na realidade ainda é cedo demais para dizer qual será o resultado.
Os alemães usam as cores de bandeiras para simbolizar as coligações possíveis que podem sair desta eleição.
Exatamente, cores de bandeiras como Jamaica, uma coligação entre a CDU, os Verdes e o FDP, a bandeira do Quénia, como sendo constituída pela grande coligação e os Verdes, ou seja, a CDU, SPD e os Verdes, e por último as cores do semáforo, nomeadamente uma coligação entre o SPD, os Verdes e o FDP, talvez a coligação neste momento mais provável.
É depois de parte a hipótese da coligação Quénia, ou seja, da grande coligação em que juntasse os 3 partidos mais votados?
Não, eu acho que não se pode pôr de parte. Julgo que há um cansaço relativamente a uma ideia de coligação novamente, seria uma terceira dos últimos anos, dos últimos 16 anos, seria uma terceira grande coligação entre CDU e SPD. Mas o que me parece também novo nestas eleições é que muito provavelmente irá ser constituído um governo tripartido, ou seja, com base numa coligação entre 3 partidos, o que é uma novidade e mostra a polarização do sistema partidário alemão.
Houve, como sabemos, ao longo dos últimos anos, várias peripécias na escolha do possível sucessor de Angela Merkel, e isso sem dúvida poderá ter afetado a CDU, o Partido Democrata Cristão. Quem acaba por aparecer agora na reta final da campanha como alguém que simboliza a continuidade da chanceler é um rival do outro partido, é o líder do SPD, Olaf Scholz. E, por outro lado, se há meio ano, nem isso, os Verdes apareciam a liderar as intenções de voto com 30%, não sei se terá sido o caso do suposto plágio que pode ter afetado a Annalena Baerbock.
Eu julgo que sim, eu julgo que tanto o partido da CDU como o partido dos Verdes, por razões ou de desentendimento interno relativamente à CDU quanto à liderança do próprio partido, como também por outro lado nos Verdes, a questão do plágio e a questão de algumas incorreções relativamente ao próprio CV da candidata, fizeram com que estes dois partidos, após um período que previa uma maior percentagem tanto para a CDU como para os Verdes, fizeram com que, no fundo, o vencedor desta, vencedor, não digo, mas o candidato que saiu de alguma forma beneficiado por estas questões internas na CDU dos Verdes fosse de facto Olaf Scholz do SPD, e que curiosamente não é o líder do partido, enquanto que Armin Laschet é o líder da CDU e Annalena Baerbock é a líder dos Verdes, Olaf Scholz não é o líder do SPD, ou seja, o SPD é liderado por Saskia Esken e Norbert Walter Borjans, que são dois políticos mais à esquerda do que o próprio Olaf Scholz.
Isso tem algum efeito nas possibilidades de Olaf Scholz como candidato ou é algo que não interfere?
Isso é uma questão que ele, de momento, deixa em aberto, mas o que nós temos vindo a verificar nos últimos dias é que a possibilidade de uma coligação entre o SPD, os Verdes e a Linke, o partido de extrema-esquerda, de facto já não é tão impossível pensar-se nesse cenário, e o que revela isto é o facto dos líderes da Linke agora estarem a afirmar que o tradicional argumento de que a Alemanha deve sair da NATO, agora, por exemplo, na quinta-feira, no último debate e debate televisivo entre sete candidatos, de facto a representante dos Die Linke tivesse afirmado que isso é um objetivo a longo prazo, a saída da Alemanha da NATO. Portanto, também aqui já movimentações que todos os partidos estão a fazer para deixarem aberto margem de manobra para a negociação, e portanto todos os cenários são ainda possíveis.
Mas dos três, Scholz, Laschet e Baerbock, estamos a falar de três perfis de pessoas bastante diferentes.
Estamos a falar de três perfis de pessoas diferentes e como disse há pouco, é curioso que Olaf Scholz, do partido oposto de Merkel, de facto assume-se como o candidato da estabilidade, o candidato da continuidade, o candidato que, enfim, tem a experiência governativa que os outros dois não têm, e quase que se assume como que um sucessor dos governos de Merkel, e nesse sentido posiciona-se mais como o candidato da continuidade. Armin Laschet, também por questões internas de rivalidade com Marco Söder, líder da Baviera e líder da CSU, partido irmão da CDU, está aí e tem estado nas últimas semanas numa posição algo mais fragilizada para além de outras situações. Annalena Baerbock, de facto, aparece como a candidata da mudança. Candidata da mudança, vem dos partidos dos Verdes, um partido que começou por ser um partido anti-establishment, mas que hoje em dia já se assume, aliás já fez parte de um governo em finais dos anos 90, mas assume-se como uma candidata da mudança, o que se vê, por exemplo, também na política externa, onde ela é a única candidata que claramente diz que a Alemanha tem que assumir uma posição mais dura relativamente à China e à Rússia, e não pode continuar com o rumo que tanto Scholz como Laschet defendem de alguma equidistância relativamente à China, por um lado, e aos Estados Unidos, por outro.
Não parece que, se por um lado Angela Merkel foi uma defensora da aliança transatlântica, como quando na Casa Branca estava Donald Trump. Por outro lado, a Alemanha do tempo de Merkel nunca deixou de privilegiar precisamente as relações comerciais com a Rússia, veja-se a conclusão da construção do projeto do Nord Stream 2, e com a China, algo que os Estados Unidos também prefeririam que não tivesse acontecido.
Sim, estamos aqui num contexto internacional de grande mudança, de transição do sistema internacional, e se até agora a Alemanha conseguiu conciliar estas duas linhas, a político-securitária da aliança com os Estados Unidos, de insistência de que a NATO é a aliança fundamental para a Alemanha, coisa que nenhum dos três candidatos nega e todos eles sublinham a importância da NATO e da relação com os Estados Unidos, também é verdade que a própria política externa norte-americana da administração Biden está a identificar a China e o Indo-Pacífico como a principal prioridade estratégica. Por outro lado, é certo, a Alemanha tem tido relações, como disse, privilegiadas comerciais tanto com a Rússia como com a China. E enquanto que isso talvez há uma década atrás ainda fosse possível conciliar, hoje em dia, perante o reposicionamento estratégico dos Estados Unidos para o Indo-Pacífico e perante a necessidade que praticamente já ninguém pode negar, que os europeus, a Europa, têm que assumir maiores responsabilidades também na área da segurança e defesa, perante esse cenário parece-me cada vez menos sustentável a Alemanha conciliar esta abordagem geopolítica, política securitária com os Estados Unidos e, ao mesmo tempo, uma abordagem geoeconómica com a China, tendo em conta que os Estados Unidos e a China estão numa competição política, estratégica, mas também militar e certamente económica, onde os aliados dos Estados Unidos deverão assumir um posicionamento mais claro.
Para quem vença as eleições, será certamente tentador manter aquilo que funcionou com Angela Merkel, evitar escolhas difíceis e encontrar compromissos, foi sempre a estratégia da chanceler, mas para construir sobre o legado de Merkel e manter a boa reputação que Angela Merkel deixa entre os europeus, talvez o próximo chanceler precise mudar alguma coisa. Se apenas um em cada cinco europeus vê a Alemanha como líder do bloco nas relações com a Rússia e menos ainda vê em Berlim defender os interesses da União Europeia ao lidar com a China, como dizia um estudo do European Council on Foreign Relations, de que já falamos aqui, o próximo governo precisa de alguma forma de recuperar credenciais em matéria de política externa?
O próximo governo, em termos de política externa, nós que analisamos a política externa da Alemanha já há muito tempo, fala sempre na mudança necessária da Alemanha, que como principal potência económica, mas também política, e ainda mais na sequência do Brexit, mas também após uma década de crises que evidenciaram essa liderança por parte de Merkel e de alguma forma enfraqueceram talvez o eixo franco-alemão, mesmo que o presidente francês não fizesse essa leitura, fala sempre em mudança e no necessário assumir de maiores responsabilidades por parte da Alemanha. Mas observando as últimas duas décadas da política externa, apesar dos apelos dos próprios políticos, 2014, por parte de Steinmeier, por parte de von der Leyen, por parte do presidente Gauck na altura, a Alemanha, como disse, tem reagido mais às crises e depois adaptado as políticas externas em resposta a essas crises, independentemente de depois fazer uma gestão boa ou menos boa. A verdade é que não se assume enquanto líder que avança com uma política externa preventiva. Portanto, mudança sim, espera-se, mas julgo que tanto com um chanceler Scholz ou um chanceler Laschet não prevejo que iríamos observar uma grande mudança na política externa. Com a hipótese mais remota de uma chanceler Baerbock, aí sim julgo que seria esse o caminho a ser encetado. Outra questão depois é ver se a nível interno da coligação os restantes parceiros apoiariam essa mudança.
16 anos depois de Merkel ter chegado ao poder, e recordando que Angela Merkel sucedeu ao chanceler da reunificação, Helmut Kohl, a Alemanha será portanto hoje uma potência que já não tem tantos tantos pruridos ou vergonha da culpa histórica de se assumir no plano internacional, mas como disse a Patrícia, ainda com algumas reservas em ser ator de primeira linha?
Sim, eu julgo que essa relutância e esses constrangimentos que a Alemanha, no fundo, se auto-impõe, persistem. Persistem e vemos os dois principais candidatos a não querer incitar ou a sugerir uma mudança na política externa, até porque se olharmos para o eleitorado e a própria população alemã, julgo que não é tão virada para a política externa como encontramos noutros países europeus, incluindo Portugal. E, portanto, nesse sentido, a Alemanha é muito dada ao status quo, à estabilidade, à não mudança das coisas, por assim dizer. O bem-estar económico, finanças sólidas, uma economia bem desenvolvida, isso é o que me parece ser a prioridade número um para a generalidade do eleitorado alemão. E aí a política externa assume um segundo lugar, e mesmo se observarmos a trajetória dos vários ministros dos negócios estrangeiros, do próprio posicionamento do Auswärtige Amt, do Ministério dos Negócios Estrangeiros, tem perdido alguma força, mas também tem perdido força porque a própria chanceler Merkel assumiu a gestão dessas crises e, no fundo, assumiu a liderança em termos de política externa.
Pensou-se que isso pudesse ser diferente ou que a Alemanha estivesse a tentar assumir outro protagonismo quando a Ministra da Defesa, então Ministro da Defesa, vai para a presidência da Comissão Europeia?
Que isso mudasse em termos da liderança por parte da Alemanha? Em parte sim, mas como eu digo, já estamos há tantos anos à espera dessa tal mudança exaltada por personalidades políticas alemãs, mas também de fora, há uma década precisamente, em 2011, o antigo Ministro dos Negócios Estrangeiros polaco, o Radek Sikorski, da Polónia, dizia numa conferência em Berlim que ele receava, enquanto polaco, receava mais a inatividade da Alemanha no palco da política externa, do que a atividade em termos de assumir responsabilidades, porque se de facto existe um vácuo de liderança na Europa, isso não é benéfico à Europa como um todo, e mais numa altura onde os Estados Unidos, quer a gente queira, quer não, estão mais focados no Indo-Pacífico. Claro que eles revitalizaram, o presidente Biden reafirmou a importância da Aliança Atlântica, mas essa importância relativamente à China e ao Indo-Pacífico perdeu talvez um pouco, e portanto parece-me que aqui uma liderança entre a Alemanha e a França seria a melhor solução em termos da Alemanha não cair, da Europa não cair na irrelevância estratégica em termos de política internacional.
É um dos grandes desafios da União Europeia, por um lado o risco de marginalização geopolítica, mas por outro lado também a necessidade de dar resposta à crise do Estado de Direito dentro da União Europeia, nomeadamente em alguns países europeus. É de esperar uma Alemanha ativa nessa batalha?
Aqui, talvez como tem acontecido no período ainda neste último governo de Merkel, exercer pressão, mas de facto a única candidata que argumentou que iria aumentar a pressão é de facto a candidata dos Verdes relativamente à Polónia e à Hungria, mas também agora está nos tribunais e portanto ultrapassa a posição da Alemanha ou a capacidade da Alemanha de facto de influenciar, mas obviamente que a Alemanha tem um peso político que não é descurar.
Fomos para a política externa, mas temos de voltar à política interna. Internamente, qual é o grande desafio que o próximo chanceler vai ter pela frente?
Em termos de política interna, eu julgo que em primeiro lugar é garantir que a polarização política em curso da última década, muito consequência da crise da zona do euro, a criação de um partido de extrema-direita alternativa para a Alemanha, a gestão da crise dos refugiados e como é que isso dispersou o eleitorado alemão, eu julgo que isso é um dos desafios qualquer governo, independentemente da composição da coligação, terá que ter em conta. Depois é a questão da economia, como lidar com a pós-pandemia, ou como lidar e garantir que o motor económico europeu não entre em desaceleração e em terceiro lugar, diria, como reposicionar ou reorganizar as alterações, cá está mais uma vez, do contexto externo, mas do contexto económico externo, que terá reflexo também a nível da economia, da própria economia alemã.
A transição energética e a mudança de paradigma no modelo industrial alemão obrigam uma transição de paradigma no modelo industrial alemão. O país já se vem preparando para isso há muito tempo, nomeadamente desde que Angela Merkel anunciou uma data para encerrar as centrais nucleares.
Centrais nucleares. Essa transição energética está lentamente em curso, e depois também temos a questão do carvão, mas é algo onde a Alemanha deve acelerar. Eu julgo que tanto, enfim, qualquer que seja o próximo governo, tem que garantir que essa transição energética seja bem feita, até porque todos os candidatos argumentam que as alterações climáticas são uma das prioridades dos governos e, por outro lado, no domínio, por exemplo, da digitalização, é outra componente onde a economia alemã está bastante atrasada e, portanto, também aqui diria que esta é outra prioridade.
Ganhem uns ou ganhem outros, será diferenciada a política migratória, e sabemos o quão isso é importante para a Alemanha, quer como mão de obra, como isso é importante para a União Europeia em termos de acolhimento de pessoas e com uma nova crise de refugiados em perspectiva, se houver uma nova onda de refugiados afegãos.
Quando aconteceu a crise dos refugiados 2014-2015, talvez ninguém esperava que Angela Merkel da CDU tivesse a reação que teve de abrir as portas e deixar entrar 1 milhão de refugiados. Neste momento, relativamente a quem irá ser o próximo chanceler, sem dúvida o desafio existe, o desafio para toda a Europa na sequência da retirada do Afeganistão, e consequentemente eu julgo que posicionamentos diferentes, possivelmente do FDP, possivelmente claramente da CSU, da Baviera. Ainda na entrevista de há 2 dias de quinta-feira, Marco Söder afirmava que os problemas têm que ser resolvidos na região onde eles acontecem, portanto existem aqui diferentes posições, provavelmente com o SPD, os Verdes, a terem uma posição mais aberta e de considerarem que a força, inclusive de mão de obra de refugiados, se tiverem o apoio de serem integrados na sociedade alemã, iriam ter uma posição diferente.
Já fizemos este exercício algumas vezes, a Patrícia já o fez certamente muito, muito mais vezes do que eu, mas no momento em que desce o pano, não é? Pelo menos em que há o ouvido de resíduo político, que legado deixa Angela Merkel à Alemanha?
Apesar de todas as críticas que a figura de Angela Merkel tem sofrido nos últimos tempos, eu diria que ela foi uma líder importante para a Alemanha, importante para a Europa, foi decisiva na resolução da crise da zona do euro, muito criticada certamente nos países da Europa do Sul, devido às fortes medidas de austeridade que assumiu na altura e com consequências bastante duras em países como Portugal e outros países da Europa do Sul. Mas diria que no ano passado, 2020, em resposta à crise Covid, a adoção do programa New Generation, o pacote de reconstrução, apesar de Merkel argumentar que isso foi uma situação única de aceitação, de mutualização da dívida, vimos que, diria, a prioridade para Merkel enquanto líder da Alemanha no âmbito da política externa, em termos do seu legado, foi manter a unidade da União Europeia. Eu julgo que aí ela foi uma europeísta convicta, que tomou medidas certamente que não foram apoiadas por todos, tomou algumas medidas impopulares, mas tanto na crise da zona euro, os refugiados, a questão do Brexit, a questão da crise do Estado de Direito, em última instância o objetivo foi sempre unificar a Europa, manter o processo de integração europeu em marcha, para tomar uma expressão mais ligada ao presidente francês, mesmo que isso implicasse algumas mudanças. Houve uma alteração, houve um reforço da componente intergovernamental, o chamado método da União foi privilegiado por chanceler Merkel em detrimento do método comunitário, mas em jeito de balanço e para a Europa, eu julgo que ela foi uma unificadora da Europa, defendendo a continuação do processo de integração europeu. Portanto, na política europeia da Alemanha, foi uma líder assertiva. Na política externa, mais uma vez, a Alemanha não assume as responsabilidades e nem a liderança que o seu peso económico e o seu peso político poderia fazer antever.
Muito obrigado, Patrícia Danhart. Já a seguir, a Assembleia Geral da ONU. Uma sessão com várias ausências, mas que teve algumas estreias, desde logo Joe Biden, sobretudo a novidade após 4 anos de haver um presidente dos Estados Unidos da América com o discurso alinhado com o do secretário-geral das Nações Unidas. Um conforto para António Guterres, sem dúvida. No arranque da 76ª Assembleia Geral, o português, em início de segundo mandato, fez soar as campainhas na consciência coletiva.
I'm here to sound the alarm. The world must wake up.
Estou aqui para soar o alarme. O mundo deve acordar. Estamos à beira do abismo e a avançar na direção errada. O nosso mundo nunca esteve tão ameaçado ou dividido. Enfrentamos a maior cascata de crises das nossas vidas. A pandemia Covid superou as desigualdades já gritantes. A crise climática está a atingir o planeta. As revoltas do Afeganistão, Etiópia e Iêmen frustraram a paz. Há uma onda de desconfiança e desinformação que polariza as pessoas e paralisa as sociedades. Os direitos humanos estão sob ataque e a ciência está também sob ataque. E as possibilidades económicas de vida estão a chegar pouco e tarde, se é que chegam, aos mais vulneráveis. A solidariedade está desaparecida em combate, quanto mais dela precisamos. Há uma imagem que talvez conte a história do nosso tempo, a imagem que vimos de algumas partes do mundo, das vacinas Covid-19 no lixo, com prazo expirado e por usar. Por um lado, vemos que a vacina é desenvolvida em tempo recorde, uma vitória da ciência e do engenho humano. Por outro lado, vemos que esse feito é turvado pela tragédia de uma falta de vontade política, excesso de egoísmo e desconfiança em alguns países, prateleiras vazias noutros. A maioria do mundo mais rico está vacinado, mas mais de 90% dos africanos ainda está à espera da primeira dose. Esta é uma acusação moral ao estado do nosso mundo. É uma obscenidade. Passámos no teste de ciências, mas com um F em ética. Os alarmes do clima também estão a tocar de modo febril. O recente relatório do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas foi um sinal vermelho para a humanidade. Vemos os sinais de alerta em todos os continentes e regiões, temperaturas escaldantes, perda chocante de biodiversidade, ar, água e espaços naturais poluídos, desastres relacionados com o clima a cada passo. Como vimos recentemente, nem mesmo esta cidade, a capital financeira do mundo, está imune. Cientistas do clima dizem-nos que não é tarde demais para manter viva a meta de 1,5 graus no Acordo de Paris sobre o clima. Mas a janela está a fechar-se rapidamente. Precisamos de um corte de 45% nas emissões até 2030. No entanto, um relatório recente da ONU deixou claro que, com os atuais compromissos climáticos nacionais, as emissões vão aumentar 16% até 2030. A verdade condena-nos a uma paisagem infernal de aumentos de temperatura de pelo menos 2,7 graus acima dos níveis pré-industriais, ou seja, uma catástrofe. Enquanto isso, a OCDE acaba de relatar a lacuna de pelo menos 20 mil milhões de dólares americanos em financiamento climático essencial e prometido aos países em desenvolvimento. Estamos a semanas da Conferência do Clima da ONU, em Glasgow, mas aparentemente anos-luz de alcançar as nossas metas. Devemos levar isto a sério e agirmos com rapidez. Excelências, a Covid e a crise climática expuseram profundas fragilidades como sociedade e como planeta. No entanto, em vez de humildade, vemos arrogância. Em vez de um passo a caminho da solidariedade, estamos num beco sem saída para a destruição.
We are on a dead end to destruction. No fim da intervenção, o apelo à paz e ao compromisso.
With real engagement, we can live
com um envolvimento real, podemos cumprir a promessa de um mundo melhor e mais pacífico. Essa é a força motriz da nossa agenda comum. A melhor maneira de promover os interesses dos nossos cidadãos é defender os interesses do nosso futuro comum. A interdependência é a lógica do século XXI e é a estrela guia das Nações Unidas. Este é o nosso tempo, um momento de transformação para reacender o multilateralismo, uma era de possibilidades. Vamos restaurar a confiança, vamos inspirar a esperança. E vamos começar agora.
Seria na mesma linha, dias depois, o discurso de Boris Johnson, o primeiro-ministro britânico, que vai receber a próxima COP, a 26ª Conferência das Partes sobre Mudanças Climáticas da ONU, em novembro, em Glasgow, na Escócia.
Todos os dias, semana a semana, estamos a causar danos irreversíveis de tal ordem que, muito antes de ter passado 1 milhão de anos, teremos tornado este belo planeta efetivamente inabitável. Não só para os humanos, mas para muitas outras espécies. E é por isso que a Cimeira COP26, em Glasgow, em novembro, é o ponto de viragem para a humanidade. Temos de limitar o aumento de temperaturas, cujos efeitos terríveis foram visíveis este verão, com o aumento de 1,5 graus. Temos de nos unir num amadurecimento coletivo. Temos de mostrar que temos maturidade e sabedoria para agir.
Uma Assembleia Geral marcada pela estreia de Joe Biden como Presidente dos Estados Unidos, um discurso de reatamento da América com o multilateralismo, um discurso para colocar o mundo entre o fazer algo e sobreviver e prosperar, ou não fazer nada e entrar num inevitável processo de autodestruição.
Senhor Presidente, Secretário-Geral, meus companheiros delegados, a todos aqueles que se dedicam a esta nobre missão, a esta instituição, é uma honra falar convosco pela primeira vez como Presidente dos Estados Unidos. Este ano encontramos-nos num momento de grande dor e, ao mesmo tempo, de possibilidades extraordinárias. Perdemos tantas coisas que são devastadoras, essa pandemia devastadora que continua a ceifar vidas em todo o mundo e tem um impacto muito forte na nossa existência. Estamos de luto por mais de 4,5 milhões de pessoas, pessoas de todas as nações, de todas as origens. Cada morte é um sofrimento individual. Mas a nossa dor compartilhada é um alerta pungente de que o nosso futuro coletivo dependerá da nossa capacidade de reconhecer a nossa humanidade comum e de agirmos juntos. Senhoras e senhores delegados, esta é a escolha clara e urgente que enfrentamos aqui na alvorada do que deve ser uma década decisiva para o nosso mundo, uma década que irá definir literalmente o nosso futuro. Como uma comunidade global, somos desafiados por crises urgentes e iminentes, onde, na verdade, teremos enormes oportunidades se, e apenas se, pudermos reunir a vontade coletiva e decidir aproveitar essas oportunidades. Vamos trabalhar juntos para salvar vidas, derrotar a Covid-19 em todos os lugares e darmos os passos necessários para nós mesmos, para a próxima pandemia, pois haverá outra. Ou deixarmos de aproveitar as ferramentas à nossa disposição conforme as variantes mais virulentas e perigosas se instalem? Enfrentaremos a ameaça do clima desafiador que todos o sentimos, já está a devastar todas as partes do nosso mundo com condições meteorológicas extremas? Ou sofreremos a marcha impiedosa de secas e inundações cada vez mais intensas, incêndios e furacões, ondas de calor mais longas e mares a subir? Afirmaremos e defenderemos a dignidade humana e os direitos humanos sob os quais as nações e a causa comum há mais de 7 décadas formaram esta instituição? Aplicaremos e fortaleceremos os princípios básicos do sistema internacional, incluindo a Carta das Nações Unidas e a Declaração Universal dos Direitos Humanos, à medida que buscamos moldar o aparecimento de novas tecnologias e determos novas ameaças? Ou permitiremos que esses princípios universais sejam distorcidos na busca do poder político puro? Na minha opinião, a forma como respondemos a essas perguntas neste momento, se escolhemos lutar pelo nosso futuro comum ou não, irá repercutir-se nas gerações vindouras. Simplificando, estamos num ponto de inflexão na história e estou aqui hoje para partilhar convosco que os Estados Unidos pretendem trabalhar com parceiros e aliados para responder a essas perguntas. E o compromisso da minha nova administração ajudou a liderar o mundo em direção a um futuro mais pacífico e próspero para todas as pessoas. Em vez de continuar a lutar nas guerras do passado, estamos a fixar os nossos olhos e a dedicar os nossos recursos recursos aos desafios que contêm as chaves para o nosso futuro coletivo. E nesta pandemia, esses desafios são abordar a crise climática, administrar as mudanças na dinâmica do poder global, moldar as regras do mundo em questões vitais como o comércio, tecnologias cibernéticas e emergentes, e enfrentar a ameaça sempre presente do terrorismo.
Diz Joe Biden, enganem-se os que acreditam que o futuro do mundo é do autoritarismo.
O futuro pertence àqueles que deram ao seu povo a capacidade de respirar livremente, não àqueles que buscam sufocar o povo com mão de ferro. O autoritarismo do mundo pode procurar proclamar o fim da era da democracia, mas eles estão errados. A verdade é que o mundo democrático está em toda a parte. Ele vive com os ativistas anticorrupção, os defensores dos direitos humanos, os jornalistas, os manifestantes da paz, na linha da frente dessa luta em Beirute, Birmânia, Síria, Cuba, Venezuela e em todos os lugares entre nós. Vive nas bravas mulheres do Sudão que suportaram a violência e a opressão para afastar o ditador genocida do poder e continuam a trabalhar todos os dias para defender o progresso democrático. E vive nos orgulhosos moldavos que deram uma vitória esmagadora às forças de democracia com mandato para combater a corrupção e para construir uma economia mais inclusiva. Vive nos jovens da Zâmbia que aproveitaram o poder de voto pela primeira vez, votando em números recordes para denunciar a corrupção e traçar um novo caminho para o seu país. E embora nenhuma democracia seja perfeita, incluindo os Estados Unidos, continuaremos a lutar para viver de acordo com os mais elevados ideais para curar as nossas divisões. E enfrentaremos a violência e a insurreição. A democracia continua a ser a melhor ferramenta de que dispomos para liberar todo o nosso potencial humano. Meus companheiros líderes, este é um momento em que devemos provar que somos iguais àqueles que vieram antes de nós, que tiveram visão e valores e determinaram a fé no nosso futuro coletivo, construíram as nossas Nações Unidas, quebrando o ciclo de guerra e destruição e lançaram as bases para mais de 7 décadas de relativa paz e crescente prosperidade global. Agora devemos unir-nos novamente para afirmar que a humanidade inerente que nos une é muito maior do que as nossas divisões ou desacordos. Devemos escolher fazer mais do que pensamos que podemos fazer sozinhos, para que possamos cumprir o que devemos juntos. E, nesta pandemia, certificarmos-nos de que estamos melhor preparados para a próxima, enfrentando as alterações climáticas e aumentando a nossa resiliência aos impactos, garantindo um futuro onde as tecnologias sejam uma ferramenta vital para resolver os desafios humanos e capacitar o potencial humano e não uma fonte de maior conflito e repressão. Esses são os desafios que determinarão como será o mundo para os nossos filhos, netos e o que eles herdarão. Só podemos enfrentá-los olhando para o futuro. Estou aqui hoje e pela primeira vez em 20 anos, os Estados Unidos não estão em guerra. Viramos a página. Toda a força, energia e compromisso incomparáveis, vontade e recursos da nossa nação estão agora total e diretamente focados no que está à nossa frente, não no que ficou para trás. Sei disso ao olharmos para o futuro. Vamos liderar. Vamos liderar em todos os maiores desafios do nosso tempo, desde a Covid ao clima, paz e segurança, dignidade humana e direitos humanos. Mas não iremos sozinhos, vamos liderar juntamente com os nossos aliados e parceiros e em cooperação com todos aqueles que acreditam, como nós, que está ao nosso alcance enfrentar esses desafios, construir um futuro que inclua todas as pessoas e que preserve este planeta. Mas nada disso é inevitável, é uma escolha. Posso dizer onde está a América. Escolheremos construir um futuro melhor da maneira que vocês e eu temos vontade e capacidade de o tornar melhor. Senhoras e senhores, não podemos perder mais tempo. Vamos ao trabalho. Vamos fazer do nosso futuro melhor agora. Nós podemos fazer isso. Está ao alcance e capacidade. Obrigado. Deus vos abençoe a todos.
Na Venezuela, Nicolás Maduro terá ouvido e, à distância, exigiu o fim das sanções ao país.
Sim, se pode.
Sim, podemos.
Afrontar.
Afrontar as agressões imperiais e avançar.
Imperiales e avançar.
É por isso que ratificamos hoje o nosso pedido e a nossa exigência para que sejam levantadas todas as criminosas sanções contra a economia venezuelana, contra a sociedade venezuelana, por parte da América e dos governos da União Europeia.
E por parte dos governos da União Europeia.
Mas logo no primeiro dia, pouco depois de Joe Biden, Marcelo Rebelo de Sousa, num discurso em total sintonia com o do compatriota e amigo de longa data, António Guterres.
Senhor Secretário-Geral, como aqui disse em junho, felicito-o pelo exemplar primeiro mandato. Agradeço à Assembleia Geral a confiança depositada na pessoa certa, no momento certo. Apoio integralmente o apelo ao cessar-fogo global, o processo de reforma das Nações Unidas, a Call to Action for Human Rights. Tal como apoio as prioridades escolhidas numas Nações Unidas 2.0, numa agenda centrada nas pessoas, respondendo à pandemia, alcançando a paz e a segurança internacionais, galvanizando a ação climática, atingindo os objetivos do desenvolvimento sustentável nesta década de ação, assegurando a centralidade dos direitos humanos, promovendo a igualdade de género e equacionando os desafios da transformação digital. Excelências, a pandemia, a crise económica e social dela emergente, a recente evolução no Afeganistão, recordam-nos evidências que não podemos nem devemos esquecer. Primeira evidência: o mundo é multipolar. Nenhum polo, nenhuma potência, por poderosa que seja, tem condições para enfrentar sozinha ou com alguns parceiros apenas alterações climáticas, pandemias, crises económicas e sociais, terrorismo, desinformação e ainda promover movimentos de população ordenados e seguros, proteção dos mais vulneráveis e os direitos humanos. Segunda evidência: a governação de um mundo multipolar exige compromisso e concertação entre as nações, isto é, multilateralismo. Terceira evidência: o multilateralismo, perante desafios que ultrapassam fronteiras e exigem respostas conjuntas, tem de se fundar no direito internacional, nos valores da Carta, no reforço das organizações internacionais, a começar pelas Nações Unidas e agências especializadas. Quarta evidência: sempre que hesitamos quanto ao multilateralismo, sempre que pomos em dúvida o direito internacional e as organizações internacionais, falhamos. Bem o vimos na resposta à pandemia, na reação a crises emergentes, na promoção da paz e da segurança. A nossa agenda comum e o recente relatório do Secretário-Geral, com ideias inovadoras, são o nosso melhor roteiro. Quinta evidência: importa ampliar, aprofundar e acelerar as reformas nas Nações Unidas, na gestão, na paz e segurança, no sistema de desenvolvimento. E também avançar na reforma do Conselho de Segurança, retrato do século XXI, pelo menos com presença africana, do Brasil e da Índia, como membros permanentes.
O chefe de Estado português deixou o apelo aos Estados-membros para que apoiem Portugal como membro do Conselho de Segurança daqui a uns anos. Os problemas são muitos, diz Marcelo. No fim do discurso, o Presidente da República sublinhou a importância do discurso do Secretário-Geral.
As crises económicas e sociais, as guerras, as inseguranças, as migrações, os refugiados, só demonstram que o isolacionismo, o protecionismo, o unilateralismo, a intolerância, o populismo e a xenofobia inevitavelmente conduzem a becos sem saída. A mensagem do secretário-geral de hoje é clara, é lúcida e é virada para o futuro. É mais do que um apelo aos Estados, é um apelo a todos os cidadãos do mundo. Não é só no clima que não existe planeta B, é em tudo. Ou todos nós, em todo o mundo, disso temos consciência, ou os governantes serão tentados a fazerem discursos, por um lado, a prometer multilateralismo e a esquecê-lo, a adiá-lo, a paralisá-lo, a perderem tempo. 20 anos depois do 11 de setembro, 6 anos depois do Acordo de Paris, 1 ano e meio depois do começo da pandemia, precisamos, mais do que nunca, de um multilateralismo efetivo, não nos discursos, nas ações. Não há mesmo mais tempo a perder.
Depois do encontro virtual do ano passado, em que os chefes de Estado e de Governo foram convidados a enviar mensagens gravadas, a Assembleia Geral da ONU volta a reunir-se presencialmente, embora alguns países, cerca de um terço, tenham ainda optado pela participação virtual, aliás, seguindo até a indicação da própria embaixadora americana junto da ONU. Xi Jinping, Vladimir Putin não estiveram, e Emmanuel Macron também não. A ausência do presidente francês, talvez sinal do profundo incómodo da França com o AUKUS, o Acordo Tecnológico e Militar assinado na semana passada entre a Austrália, os Estados Unidos e o Reino Unido, e que fez os australianos romperem um contrato de 31 mil milhões de euros com a indústria naval francesa para construção de submarinos. Aliás, ainda esta quinta-feira, o ministro da Economia francês, Bruno Le Maire, afirmou que a crise dos submarinos mostra que a União Europeia já não pode contar com os Estados Unidos para garantir proteção e pediu aos europeus que abram os olhos. Diz que a União Europeia deve tratar de construir a sua independência estratégica. O episódio do Afeganistão e o episódio dos submarinos mostram, diz Bruno Le Maire, que já não podemos contar com os Estados Unidos para garantir a nossa proteção estratégica. Disse em declarações à rádio France Info. Os Estados Unidos só têm uma preocupação estratégica, a China, e conter o aumento do poder da China, acrescentou o ministro francês. Segundo Bruno Le Maire, tanto o ex-presidente Donald Trump como o atual Joe Biden acreditam que os seus aliados devem ser dóceis. A crise entre os dois países deve-se ao facto de os Estados Unidos, Reino Unido e Austrália terem assinado o tal pacto que visa reforçar a cooperação trilateral em tecnologias avançadas de defesa, como a inteligência artificial, sistemas submarinos e a vigilância à longa distância. Uma primeira consequência disso foi o cancelamento pela Austrália de um contrato com a França para o fornecimento de submarinos convencionais e a intenção de comprar submarinos nucleares aos Estados Unidos, o que originou fortes protestos e críticas das autoridades de Paris. A França tinha um contrato para a entrega à Austrália de 12 submarinos com propulsão convencional, no valor de 56 mil milhões de euros, contrato cancelado por Canberra, tendo o governo australiano decidido comprar submarinos nucleares aos Estados Unidos. A decisão foi fortemente criticada tanto pela França como por vários países europeus e pelos dirigentes da União Europeia, azedou as relações com os Estados Unidos. O único país europeu que não criticou a decisão foi a Dinamarca, cuja primeira-ministra, Mette Frederiksen, afirmou não perceber a posição tomada pelos parceiros europeus. O ministro da Economia francês aproveitou a entrevista à rádio para criticar o apoio da Dinamarca aos Estados Unidos e disse pensar como a Dinamarca que os Estados Unidos vão continuar a proteger-nos e a defender-nos, aconteça o que acontecer, é um erro, adiantando que, a partir de agora, a Europa não pode contar com ninguém além de si mesma. Os dois presidentes desavindos, dos Estados Unidos, Joe Biden, e de França, Emmanuel Macron, conversaram sobre este assunto na quarta-feira, por telefone, concordaram reunir-se em outubro para reduzir a tensão diplomática provocada pelo caso dos submarinos australianos. Num comunicado conjunto, após a conversa ao telefone, os dois líderes anunciaram que se vão encontrar na Europa no final de outubro e que o embaixador francês em Washington, convocado para consultas na semana passada, regressa ao cargo na próxima semana. Já a seguir, no Estado do Sítio, esta canção.
Grandula Villa Morena, terra da fraternidade.
Nasceu em junho de 1986, em Madrid. Cecília Cruel canta um tema que é dos mais ouvidos na atualidade, My Life is Going On, a faixa principal da banda sonora da série Casa de Papel, da mais recente temporada. tornou-se mais conhecido em Portugal nas últimas semanas, agora que canta Grândola Vila Morena, versão da canção símbolo da Revolução Portuguesa, de Zeca Afonso. Só na plataforma Spotify, esta versão de Cida Cruz, tem outra com Pablo Alborán, já teve mais de 1 milhão de pessoas a ouvi-la. Cida Cruz, já conhecia a canção do Zeca Afonso?
Sim, eu conhecia. Conhecia através dos meus pais. Não posso dizer que ouvimos muito, mas conhecia.
E ficou a conhecer a importância da música para Portugal?
Sim, sei que é sinónimo, bem mais do que um sinónimo. Sei que está ligado à Revolução dos Cravos. Sei que tem uma mensagem muito importante, uma mensagem muito bonita e representativa desta Revolução dos Cravos de 1974.
O facto de cantar esta canção levou a conhecer outras coisas da obra e do trabalho de José Afonso?
Bem, tudo
foi um processo. Primeiro, o criador da Casa de Papel lembrou-se da Grândola Vila Morena. Ele transmitiu isso ao responsável pela banda sonora da Casa de Papel e muitas outras. E foi com o Manuel, com quem eu falei, e que me disse dessa decisão de fazermos com Grândola Vila Morena e que era eu a cantar. Então eu tenho muito respeito ao que significa a canção a Portugal e aos cantores portugueses, também à tradição do fado. Quer dizer, eu fiquei muito feliz de me terem convidado, mas é uma grande responsabilidade. E perguntei-me porque é que não convidaram uma cantora portuguesa maravilhosa. Mas pronto, sou como que a cantora oficial da série e quiseram que fosse eu a cantar esta. E pronto, depois sobre a Grândola, o Manuel e eu estivemos a trabalhar, ouvimos várias versões do Grândola, várias músicas do Zeca, ouvimos a Amália Rodrigues e fizemos a nossa investigação.
Estamos compartilhando diferentes versões, escutando a Amália Rodrigues, e já investigando um pouco mais, fazendo uma labor mais de investigação.
Como foram as reações quando mostrou a música aos seus amigos mais próximos?
Pois, mira, a minha família e meus amigos mais íntimos, que são os únicos, además, a los que podia ensinar...
Bem, a minha família e os meus amigos mais íntimos, que são as únicas pessoas a quem poderia mostrar a canção, a reação foi... houve lágrimas, pele de galinha e muita emoção. É uma canção especial e não foi fácil. Desde logo pela pronúncia portuguesa, que é bem diferente da espanhola, com esquina, terra, eu nem sabia bem como dizer terra da fraternidade, que em Espanha dizemos de forma diferente. Estas coisas tive que as estudar para as dizer bem, mas foi muito bom cantá-la e interpretá-la. Foi uma prenda para mim.
Uma canção preciosa de cantar e de interpretar, na verdade, ha sido um autêntico regalo para mim.
Sei que a música está na sua vida desde pequena, que os seus cantores preferidos são Stevie Wonder e Erykah Badu. O seu avô tocava acordeão, o pai pianista. No caso da Grândola, obviamente apenas cantou a canção, não é propriamente a realizadora da série, mas pergunto-lhe, não lhe faz confusão que uma canção associada a uma revolução que foi praticamente pacífica seja associada agora a imagens em que se vê violência, sangue, morte?
Te lo iba a decir. Essa é a única contradição. Pero isto é um género que em ficção...
Essa é a única contradição, mas isto é algo que nas séries se utiliza muito, esse contraste. O contraste entre as imagens e aquilo que está a ouvir é um recurso que é muito utilizado nos filmes e nas séries. E eu penso que é por aí. Parte de uma revolução que foi pacífica, sem armas, e depois é esse contraste com a Casa de Papel, que é violenta, tem armas, mas eu acho que aquilo que prevalece é mesmo a mensagem de Grândola. A nível visual e emotivo, eu acho que aquilo que o realizador quis foi um contraste.
Preferia então vê-la mais associada a cenas de superação, de triunfo, de solidariedade, de liberdade coletiva.
Eu creio que no contexto de Alex...
Bem, eu acho que no contexto do Alex também tem esse significado, porque no fundo está a falar da resistência, está a falar da unidade, do companheirismo, está a falar da fraternidade, da liberdade, do ponto de vista deste grupo, desta equipa não muito pacífica, mas que se converteu num fenómeno em muitos países e para muitas pessoas que se identificam com eles. Parece que é a primeira vez que os maus são os bons ou que os maus são tão queridos.
My Life is Going On é a faixa tema da série da Casa de Papel, é uma das canções mais ouvidas da atualidade. Era aquilo que lhe faltava para dar uma escala mais global à sua carreira?
Pois, não era muito consciente quando fazia a canção de lo que ia suceder.
Bem, eu não estava consciente daquilo que viria a acontecer quando fiz a canção. Que houve um antes e um depois na minha carreira, isso é mais do que evidente, porque eu antes era uma cantora de Madrid, que tinha algum reconhecimento, porque já há 12 anos que fazia canções para séries e filmes, mas a repercussão que teve o My Life is Going On, graças à Casa de Papel, foi mundial. E é evidente, houve um antes e um depois. Brutal. Tanto na minha carreira como na minha vida pessoal, porque, ao fim e ao cabo, eu não sou uma atriz, eu não sou uma personagem. Quando canto, sou eu. Portanto, não sabia que isto ia acontecer, não fazia a mais pequena ideia. Foi um sonho tornado realidade, mas sempre com os pés na terra e a fazer música com o coração e a trabalhar. Estes êxitos podem ser muito efêmeros, portanto estou muito agradecida e trabalho diariamente para aproveitar este momento, para trabalhar no meu disco e para gravar novas canções, por exemplo, o Grândola. Quem sabe se agora na segunda parte, em dezembro, não acontecem coisas novas com música e comigo? Não sabemos.
Na segunda parte, agora em dezembro, passam coisas novas com a música e comigo, não sabemos. Enfim.
Tem planos já confirmados para concertos em Portugal?
Pois mira, lo estoy deseando e em cada entrevista lo estoy implorando. Me muero por volver a Portugal.
Eu sonho com isto em cada entrevista, eu imploro para o fazer. Estou a morrer de vontade de ir a Portugal. Há 2 anos fiz vários concertos em Portugal, eu tenho uma grande história com Portugal. Os meus 2 singles, depois de Life is Going On, Hard e Losing My Mind, foram gravados em Portugal com produtores portugueses. O Pablo Alborán, com quem fiz uma das versões do Grândola, há 2 versões, o Requiem, que sou eu e o Pablo Alborán, e a outra é o War Version, porque é a que aparece nas lutas. Ao Pablo eu conheci-o no Porto.
Luchas. Bueno, a Pablo Alborán le conocí en Oporto.
E como foi trabalhar com o Pablo Alborán?
Pues ha sido una experiencia mágica, porque al final...
Foi uma experiência mágica, porque eu às vezes penso que as pessoas são como cantam, e de facto é assim... Sabe como ele canta assim tão bonito? Pois ele é assim tão bonito. É um tipo simples, humilde, normal, profissional, calmo, carinhoso. É espetacular. Foi um sonho trabalhar com ele e agradeço muito ao destino. Foi o destino. Conheci-o no Porto, em Portugal. Fomos os dois cantar no mesmo festival, na Praia de Matosinhos, e 3 anos mais tarde cantámos o Grândola Vila Morena juntos em português. É alucinante.
E logo, anos mais tarde, Grândola Vila Morena juntos em português. Ou seja... Alucinante, não?
A Grândola Vila Morena, de Zeca Afonso, o tema da Revolução Portuguesa, é agora também tema na série Casa de Papel, nova temporada, com imagens em Portugal, tema cantado por Cecília Cruz, também noutra versão com Pablo Alborán, agora no fim do Estado do Sítio, com o trabalho técnico de João Félix Pereira, edição de Ricardo Alexandre, versão alargada em podcast, nas plataformas digitais e em tsf.pt. Até para a semana.